Natal e Ano Novo, é claro, são duas festas em que a alimentação é um dos carros-chefes e também a bebida é uma prática das duas festas. O Elias dos Santos, operador, que está lembrando que realmente é uma festa de excessos. Esses excessos, tanto com alimentação quanto com bebidas, fazem mal à saúde. Mas até que ponto? Um dado interessante. O símbolo, os alimentos, símbolos do Natal e do Ano Novo, são alimentos pesados. Carnes, quase sempre com excesso de gordura. Será que a alimentação é adequada para o final do ano? Temos uma época de verão. O verão acabou de começar. Sobre a alimentação no final do ano, no Natal, no Ano Novo, eu converso agora com a nutricionista Ana Paula Souza. Senhora Ana Paula, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, nós estamos aí numa época em que evitar a alimentação excessiva é quase que impossível. Diante desta impossibilidade, como que o nutricionista orienta as pessoas para não cometerem excessos, se é uma época de excessos?
Então, o Natal, esses alimentos mais calóricos, eles têm nós buscamos o hábito do europeu. E lá nessa época é frio, então eles estão acostumados com esse tipo de alimento. Para nós, nessa época quente, né, não seria indicado, mas enfim, nós pegamos esse hábito e gostamos desse hábito, desses alimentos mais calóricos, mais gordurosos e também saborosos, né? Então, na verdade, no Natal, todo mundo vai exceder um pouquinho. Você vai comer outros tipos de alimentos, alimentos mais calóricos, alimentos diferenciados. Por exemplo, a leitoa, o tender, são alimentos que nós não utilizamos com frequência na nossa dieta. Então, o Natal, por ser uma vez por ano, você não tem que restringir demasiadamente esses alimentos. Você deve consumi-los, experimentá-los de forma moderada. Procurar sempre aqueles que você tem maior preferência, evitando sempre os excessos, né, principalmente do álcool. E para quem se cuida, né, o ano todo, não há problema nenhum passar uma ceia de Natal consumindo vários tipos de alimentos. O problema seria maior para pessoas que têm, por exemplo, diabetes e hipertensão, que tem que tomar bastante cuidado com os alimentos com maior quantidade de sódio, né, como bacalhau, o tender, né, e os diabéticos com os doces, porque tem muita sobremesa também junto, né, a ceia. Então, e com o álcool, né, porque o álcool também, tanto para o hipertenso quanto para o diabético, não pode ser consumido, principalmente em excesso.
Ou seja, a mesa farta no Natal e no Ano Novo é um perigo.
É um perigo para pessoas que têm esses tipos de problemas de saúde. Para as pessoas em geral, né, pessoas saudáveis, que se cuidam, é um momento de confraternização, de estar com a família, de consumir alimentos diferentes e saborosos. Então, o Natal não deve ser visto como um vilão, as festas. Ela deve ser vista como um momento comemorativo e que você deve valorizar a companhia das pessoas, os familiares, e não só focalizar a comida. A comida, ela faz parte de todo esse ambiente familiar, né, entre os amigos, que também deve ser valorizado. Mas a maior valorização deve estar na companhia das pessoas, na festa em si, não só na refeição.
Algumas combinações são perigosas? Existem algumas combinações que têm que se evitar?
A combinação mais, vamos dizer assim, que não é interessante, é a combinação de gordura e carboidrato. Então, são combinações hipercalóricas, porém que são inevitáveis com todos os alimentos que contém na ceia de Natal. O que se deve se fazer é tomar algumas medidas antes da ceia de Natal, para que você não consuma tantos alimentos, né? Então, antes da ceia, no almoço, já começar a evitar alguns alimentos mais gordurosos. Por exemplo, molhos, carnes vermelhas, para que você possa consumir um pouco mais à noite. E nesse período que antecede a ceia, procurar fazer um lanche mais leve, com cereais, frutas, iogurtes, para que quando você for consumir esses alimentos, principalmente por causa do calor, você não venha sentir-se mal. Então, a maior combinação, a pior que eu diria, seria esse carboidrato e gordura que está em todos os alimentos da ceia e o álcool em excesso.
E aí nós temos que abusar um pouco mais das frutas, né?
Sim, principalmente na sobremesa ou antes, né, no belisco que tem um pouco antes, você consumir frutas, beber sucos e durante a ceia consumir bastante salada crua junto com os alimentos mais gordurosos. Então você acaba tendo maior saciedade consumindo um pouco menos desses alimentos mais calóricos e conseguindo selecionar o que você gosta. Porque quando a gente está com o estômago um pouco mais vazio, você tem um apetite maior, você come com os olhos, então você coloca muita coisa no seu prato. E naquela mesa vai estar bem farta. Agora, ao passo que se você consumir uma fruta antes, ou consumir as saladas, você vai ter maior saciedade mais rapidamente, conseguindo que o seu cérebro selecione melhor o que você quer.
Pô, é uma época de calor, e algumas pessoas pensam, bom, tem alguma forma de tentar conviver? Alimentação, temperatura elevada, exercícios, exposição ao sol. Como se resolve? Alguns pensam, vou caminhar, fazer exercício, mas estamos com a temperatura elevada e alimentação. Não é uma combinação muito boa? Como é que faz uma combinação harmônica entre temperatura, exercícios e alimentos?
Então, no caso do exercício, é interessante que a pessoa já faça uma atividade física o ano todo. Chegando no fim do ano, se ela fizer uma atividade física, como você falou, no sol, sem se hidratar, sem consumir alimentos adequados, ela pode se sentir mal, cair a pressão e tudo isso vai acabar agravando a saúde dela. Então, o ideal seria que as pessoas consumam muita água, muito líquido, consumir alimentos que contêm água. Por exemplo, as saladas cruas, as frutas in natura, todos esses alimentos contêm água. Beber água antes de sentir sede. Quando a sua boca começa a ficar ressecada, já é um sinal de desidratação. Então, a todo momento está consumindo água. E procurar também alimentar-se a cada 3 horas e meia, pelo menos, com alimentos leves e também que contenham água, como suco de frutas, sorvetes também são interessantes estar consumindo porque é refrescante. Procurar também fazer essas caminhadas em horários que não esteja sol, ou no início da manhã ou bem no fim da tarde, principalmente para quem não está acostumado. Porque chega o verão, o pessoal começa a querer se cuidar, querer fazer caminhada, fazer dieta, então tem que ter esse cuidado, porque a pessoa não está acostumada a fazer isso. Então ela começa bem no fim do ano. Então esse seria um problema se a pessoa não souber como se cuidar.
Agora, dois extremos. A nossa conversa está chegando um pouco ao fim, mas eu não podia deixar de falar disso. Crianças e as pessoas da terceira idade.
Então, essas são as mais preocupantes em relação à desidratação. Então a criança, ela dificilmente fica pedindo água e ela tem o corpinho dela, tem muito mais água do que outros nutrientes. Então ela desidrata muito rápido se ela tiver uma diarreia. Então é importante sempre estar consumindo água e água de fonte segura. Água filtrada ou mesmo essa água que nós compramos. Então sempre uma água de fonte mais segura. E os idosos também. Então em casa, os familiares oferecer água para o idoso, porque o idoso ele não sente muita sede, né? Em função da idade, parte fisiológica, ele não sente sede, então ele não vai ficar pedindo água. Então, você tem que oferecer água para o idoso.
Tratamento muito parecido.
Sim, os dois são. Mas no caso do idoso, ele tem mais dificuldade de ter uma diarreia com uma criança, é muito mais preocupante.
Senhora Ana Paula Souza, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e um Feliz Natal.
Feliz Natal para todos que estão nos ouvindo. Para você também, Gilson.
Conversei com a nutricionista Ana Paula Souza, falamos sobre as preocupações com a alimentação nas festas de Natal e Ano Novo. Nós temos aí uma festa que tem uma estética alimentar europeia e estamos num país tropical. Por isso temos que dar algumas prioridades a frutas, líquidos. Não se esquecer que bebidas alcoólicas não hidratam, principalmente a cerveja, que muita gente tem a falsa ideia que hidrata. Não hidrata, e tomar cuidado principalmente com as crianças e com os idosos. Daqui a pouquinho, essa entrevista vai estar em nosso site. Você pode ouvir com mais calma as dicas aí da nutricionista Ana Paula Souza.